na tarde do domingo, por volta das 5h25 da tarde, no nosso apuração extraoficial aqui, né, Ademir Teles, já contabilizando as urnas que levantávamos aí com a nossa equipe, já tínhamos uma larga vantagem aí do José Alberto Panosso sobre a Marli Vendrúsculo na nossa apuração extraoficial. E os números oficiais da Justiça Eleitoral confirmaram isso. Panosso totalizou 57,9% dos votos válidos, somou 11.568 votos contra a Marli Vendrúsculo, que ficou na segunda colocação com 36,75% dos votos válidos, totalizando 7.481, uma diferença de 4.080 e tantos votos. E o Paulo Groff somou na oportunidade 5,98%, totalizando 1.112 votos. Portanto, com os números divulgados aí pela Justiça Eleitoral, confirmando as projeções da eleição do José Alberto Panosso, né, Ademir Teles?
Verdade. Panosso está aqui no estúdio, agradecemos pela presença, parabenizamos aqui em nome da equipe a você, ao Diogo e a todos da coligação. Desejamos aí um bom mandato e obrigado por ter vindo aqui nesta manhã. Bom dia, Panosso.
Bom dia, Teles, bom dia, Ângelo, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Realmente é um grande prazer poder estar aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o nosso plano de trabalho, sobre o nosso projeto. Mas realmente é uma satisfação e o meu abraço a toda a nossa querida comunidade frederiquense.
Como é que se chegou a essa vitória para nós? Como é que foi essa trajetória?
Olha, Teres, primeiramente eu gostaria até de agradecer a Deus por nós terem enfrentado uma campanha de paz, de unidade, não houve nenhum incidente. Nós pregamos isso durante a campanha. Queria também agradecer totalmente a minha família que nos abraçou nessa campanha, a equipe das mulheres, da coordenação dos partidos, onde nós fomos, nós éramos essa grande família da nossa coligação para retomada do desenvolvimento, foi composta pelo partido PR, PSDB, PSOL e o meu partido PMDB. Agradecer também a todos os jovens que também abraçaram, a terceira idade, a equipe de coordenação das mulheres, enfim, a toda a militância nossa que acreditaram no nosso trabalho que nós vamos realizar. E, evidentemente, né, Teles, que nós tivemos uma campanha bonita, nós pregamos a paz em Frederico. A nossa campanha, Teles, nós sempre pregávamos que nós tínhamos que fazer uma campanha de unidade, de união, porque nós tínhamos muitos problemas a ser resolvidos no nosso município. E realmente nós temos. E nós temos que o primeiro grande diretriz, a primeira linha dorsal que nós vamos traçar, que nós vamos buscar, é realmente a questão da saúde. Primeiro, já estamos elaborando um plano estratégico de desenvolvimento e crescimento de Frederico Westphal. Agora, a linha dorsal está, uma das prioridades é a questão da saúde, que nós vamos nos envolver imediatamente. Imediatamente nós vamos nos envolver, e eu tinha dito que nosso governo não vai faltar plantão médico, e não vai faltar plantão médico, não. Até porque a pessoa mais humilde, ela precisa do plantão médico, precisa que o médico esteja lá, como a mais rica de Frederico Westphal, ela precisa que o médico esteja lá à sua disposição no momento de uma doença, no momento de ter acontecido algum acontecimento mais grave e que o médico tem que estar presente. Então nós temos diversas ações na área da saúde que nós vamos buscar. E eu conversando ontem, liguei para o ministro Terra, que foi justamente ele, um dos secretários da saúde na época, junto com a governadora Ieda, com o ministro Temporão, com a presidente Dilma, que nós tínhamos conversado na época sobre a necessidade de uma abertura da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento Médico em Frederico, 24 horas. E eles me diziam que não viam aqui no norte do Rio Grande, Frederico, sem o SAMU avançado, sem o SAMU básico e sem uma UPA para atender a grande micro-região aqui. E era essa a política do governo federal na época, a política do governo do estado, a descentralização da saúde. E nós tínhamos esse foco aqui, que infelizmente durante esse período de 4 anos não foi aberto. E nós, falando agora com o ministro Terra, eu coloquei imediatamente sobre a primeira proposta que eu disse para eles, que olha, nós precisamos abrir a UPA. Esse prefeito, para nós, tu pode ficar tranquilo. Se você quiser abrir em janeiro, nós vamos abrir em janeiro a UPA. Só que eu sei que tem que fazer a parte legal, então demora um pouquinho, né, Teles? Demora um pouquinho, tem que ver a legalidade, não é o setor público não é um setor privado onde que tu pode executar a qualquer momento as questões. Mas, então, a questão da saúde nós vamos nos envolver muito, mas muito mesmo. vamos ampliar, nós precisamos, é uma reivindicação da comunidade do bairro São Cristóvão na construção de uma, de um posto de saúde, da Vilinha também, há uma reivindicação da comunidade na construção de um posto de saúde lá nessas duas localidades, para atender aquelas pessoas de lá. Existem muitas pessoas residindo na Vilinha e no bairro São Cristóvão. Nós temos que dar um atendimento dentro da área da saúde. No nosso mandato anterior, nós nos envolvemos muito na questão da saúde. Nós investimos muito seriamente na saúde e vamos investir novamente nesse governo aqui.
Uhum. Panosso, uma questão já levantada aqui pelos nossos ouvintes. Como é que vai funcionar a tua relação com os servidores, a valorização dos servidores? Que houve, a gente acompanhou nesses 4 anos, sempre houve impasses aí no momento do reajuste do servidor, e é uma questão bem delicada, que depende das finanças do município e de uma negociação com a classe. Como é que vai funcionar essa tua relação aí com os servidores para nós?
Olha, Ângelo, eu quero dizer que, a exemplo do nosso mandato anterior, que foi nós tivemos uma boa relação com os servidores, nós vamos continuar tendo. Nós não vamos perseguir ninguém, absolutamente ninguém. Não existe. O nosso não é de perseguir, não tem revanchismo, não tem ódio, não existe nada no meu coração que ultrapasse as barreiras da paz. Não existe. Eu sou da paz, sou do bem, e a minha família também é. Nós pregamos isso. E eu não quero isso dentro de uma administração. Os servidores nossos são as pessoas que tocam a parte administrativa do nosso município, né? Envolve toda, quem toca o município não são os servidores, nós somos os meros pessoas de coordenadores e estamos lá de passagem. Primeira vez na história de Frederico houve uma greve de servidores, isso não pode acontecer. Tem que ter diálogo, a gente tem que ser sincero, tem que ser franco, tem que jogar aberto com as pessoas, sem perseguição, não existe perseguição. Com nós não existe essa eleição e nós queremos tratar muito bem os nossos servidores para que eles trabalhem também, eles cumpram seus deveres e nós vamos cumprir o nosso. E vamos aumentar também, recompor os salários deles, né, as perdas salariais que tiveram durante esses 4 anos, nós vamos recompor essas perdas e eu acho que os servidores merecem.
Panosso, a tua administração vai começar no dia 1º de janeiro do ano que vem, mas a partir do momento da vitória, tu já começa, inclusive, com a transição, né? O gestor que está tem que já ir repassando, e é algo que acontece. Eu ouvi a tua fala na praça, eu sei que é um momento ali de... Mas tu fez uma fala assim, relativamente dura com os adversários. Como é que vai tratar essa questão? É algo que agora já passa? Você já conversou com o pessoal sobre a questão da transição? Porque é o começo da tua administração, já é nesse final de ano, né? Já é nesse período que antecede a posse.
Olha, Teles, não colocamos nada mais que no meu pronunciamento. Falei da que nós pregamos a paz, a unidade, falei de algumas questões realmente que estava há muito tempo, né? Nós fizemos uma grande administração e fomos na imprensa, fomos muito criticados os 4 anos. E eu disse que nós tínhamos que dar o tempo ao tempo. Só o tempo é o senhor da verdade. E damos o tempo ao tempo e hoje está aí a resposta. As urnas mostraram que nós estávamos certos. E sempre no calor de uma reunião, eu recebi muitas críticas dos meus adversários, muitas e muitas pesadas, denigrindo a imagem, fazendo inverdades, falando, e nem por isso eu fui tomar providência alguma. Para mim entrou no ouvido, saiu no outro. É assim que eu toco minha vida. Não muda nada, pode falar bem ou mal, mas fale do Panos. E a minha vida eu toco porque eu não me preocupo com a vida dos outros, eu me preocupo com a vida do bem das pessoas. Mas quero dizer que nós vamos ter, nesse período de transição, como nós abrimos as portas com muita tranquilidade, eu espero também que a administração atual abra as portas para a nossa equipe de transição, que nós vamos... faz parte da democracia. Isso faz parte da democracia. Então, com certeza, nós vamos ter uma transição pacífica e é isso que a gente espera.
Eu sei que a eleição foi domingo para nós... Mas já se pensa na composição de governo, porque a gente sabe que agora é o momento que, bom, vai passando a comemoração, já se começa a montar a equipe de governo, porque afinal de contas, dia 1º de janeiro estamos a 90 dias do fim do ano, não é, Panos? Exatamente. Já se trabalha com isso?
Exatamente. Em primeiro lugar, hoje nós estamos aqui durante essa semana fazendo reuniões com as coordenações, agradecendo o apoio que nós tivemos e todas as equipes que nós montamos, né, desde o jurídico, a equipe das mulheres, a equipe dos jovens. Então, essa é, durante essa semana nós vamos fazer esse agradecimento. Estamos agradecendo também, passando no comércio, alguns comércios, algumas famílias já agradecendo. Mas, e tão logo, agora semana que vem, nós já vamos nos reunir com os partidos coligados, né, com os coordenadores, presidentes de partidos, com os candidatos a vereadores eleitos, e nós, com certeza, nós precisamos já levantar nomes. Uhum. Nós queremos os melhores nomes para Frederico. No primeiro escalão, nós queremos os melhores nomes para nos ajudar a administrar o nosso município.
Uhum. Tem alguma ideia, assim, de pessoas que não sejam ligadas a partidos, ou todos serão... como é que você vai trabalhar essa questão, essa relação? Olha, com as instituições, com a comunidade, assim, que não é filiada a alguém,
exatamente,
a algum partido.
É, exatamente. Teles, eu sempre preguei isso, que nós vamos buscar os melhores nomes, independente de partido político. Nós vamos conversar, primeiramente, com os nossos partidos coligados, mas independente de partido político, nós queremos os melhores nomes para nos ajudar. Evidentemente que a pessoa tem que estar disposta também. Uhum. É muito, não larga o seu trabalho, aí até eles nem anjo, né, João? Para vir assumir um cargo público, para se expor lá na administração. Muitos, até pelo valor do salário, é muito baixo, é muito, muito aquém de alguém, de um executivo que queira assumir um cargo. Então, mas nós vamos tentar escolher os melhores, independente de partido político, aí nós vamos buscar, porque nós precisamos fazer um trabalho de retomada do desenvolvimento de Frederico. E nós precisamos de uma equipe de primeira linha, de primeira qualidade, com ideias, com pensamentos positivos, traçando uma ideia de pensar Frederico para 20, 30 anos. E é essa forma que nós vamos envolver muito as universidades, né, os professores, o conhecimento científico, tecnológico das universidades. Nós vamos buscar para entrar dentro da administração para nos auxiliar.
Tem alguém da equipe anterior para nós que tu vai trazer?
Não, mas tem uma equipe nova.
Tá? Nova. E essa relação, e até que a gente tem essa tranquilidade de falar contigo, as eleições, o Panosso é muito centralizador, teus oponentes dizendo, é só o Panosso, que enfim, como é que será a administração
do Panosso? Quem me conhece, Teles, quem me conhece, isso, pois é, a oposição diz isso, né? A oposição tá no papel dela, querer me achar defeito, me criticar, mas eu nunca fui centralizador, fui sempre uma pessoa que determinava os secretários, vão para a imprensa, falem. Sempre abri, eu me dedicava a buscar recursos. O que eu mais me dedicava na nossa administração anterior era elaborar os projetos, buscar projetos e buscar recursos. E está aí exemplo da UPA, de muitos asfaltos aí, na Avenida de São Paulo, Maurício Cardoso, Miguel Couto, saída para Caiçara, a construção da escola, aquela do bairro Fátimo, da Ceci Capuani, uma escola modelo do Brasil, instalada aqui, né, ampliação de creches, patrulhas agrícolas. Então eu me dedicava muito a isso. E a minha falha é não ter ido visitar, essa foi a minha grande falha, não ter ido lá nas comunidades conversar, dialogar com cada comunidade, com empresários, com entidades, para ver quais as reais necessidades que nós precisamos investir em Frederico. Então essa foi a minha falha, mas não é uma falha. Mas eu me dedicava em contrapartida e me doava muito para buscar recursos. E está aí o PAC 2 também, que foi uma realidade, que era em torno de 8 milhões, era o PAC 2. E então eu quero dizer para vocês, para a comunidade, que eu me dediquei muito. E agora, cometi então essas pequenas falhas, nessa mandato aqui nós vamos aliar esses dois. Nós temos o nosso vice-prefeito, Diogo Duarte, que a gente pode mandar para Brasília, para Porto Alegre, a gente por telefone também vou fazer isso. Vamos levar projeto, vamos levar uma mala de projeto e já vamos buscar os recursos, e nós vamos criar um diálogo muito franco com as entidades. Nós queremos ouvir associações de bairros, queremos ouvir as entidades, e nós vamos formar um grupo de pessoas técnicas para montar esse plano estratégico de desenvolvimento. E só nós vamos ter êxito desse plano se nós ouvirmos a comunidade. E nós queremos ouvir a comunidade. O Panosso vai estar presente nas vilas, nos bairros, no centro, na cidade, para nós achar a solução dos nossos problemas de Frederico Westphal.
Panosso, você vai administrar com a maioria também na Câmara de Vereadores, né? A sua coligação ficou com a maioria das cadeiras. Como é que vai funcionar essa relação com a Câmara e até mesmo com a oposição?
Olha, Ângelo, nós temos que ter uma relação. Terminou as eleições, terminou o calor das eleições. Eu acredito que tudo já tem que transcorrer com normalidade. Existe uma oposição. Eu tenho certeza que nós vamos mandar só ótimos projetos para a Câmara, bons projetos. E nós queremos queremos é fazer um trabalho de relação mútua, de amizade, de mostrar o que é melhor para Frederico. E eu não acredito nada que vai dar nenhum atrito com o Poder Legislativo.
Uhum. A relação com o governo do Estado, agora temos a Prefeitura, a partir do ano que vem, que será do PMDB, mesmo partido do governador Sartori. Como é que vai funcionar essa relação também com o Estado?
É. Você sabe que quando nós assumimos o nosso mandato, era o governo não era do nosso partido, nem o governo federal e nem o governo estadual. Mas mesmo assim nós tivemos muitas conquistas para o nosso município. Mesmo assim, o que mais interessa é você montar os projetos e descruzar os braços e ir buscar esses recursos. Ter essa facilidade de bater na porta do secretário, do governador, dos ministros, ter essa facilidade e de mostrar que Frederico é um polo regional e que nós precisamos buscar esses recursos. E agora, com certeza, eu acredito também, estou piamente acreditando que com o governo estadual e com o governo federal alinhado juntamente com o partido, nós também vamos ter, eu não digo facilidade, se eu não levar um projeto, nenhum projeto, eu não vou ter nenhuma conquista.
Mas as portas estão mais abertas.
Exatamente, as portas vão estar mais abertas. Mas se nós não levarmos nada na mão, não vem nada. Então nós vamos ter essa facilidade, mas eu tenho que levar algo debaixo de uma mala lá de projeto para buscar esse recurso.
Essa questão do desenvolvimento para nós, que foi abordada, inclusive era o slogan da campanha. Como é que envolve a região nessa questão? Como é que tu vê Frederico hoje? Está isolado? Frederico tem esse papel de construir o desenvolvimento da região? Como é que trabalha essa questão? E quando se fala em desenvolvimento, muita gente ainda pensa, uma grande indústria. Como é que você trabalha essa questão?
O Frederico Westphal é um polo regional, é o centro aqui da nossa microrregião. Aqui radia o desenvolvimento da nossa região, irradia aqui. E nós temos, e nós precisamos que a região cresça. Nós não precisamos só apenas Frederico crescer. Não, nós temos que fazer com que cada município cresça, porque com certeza se nós tivermos o crescimento da nossa região, também as pessoas vêm para Frederico. Aqui nós temos um grande centro, um polo do ensino. Se nós fizermos um grande centro de referência em saúde em Frederico, buscando novas especialidades, fazendo com que as pessoas daqui não saiam daqui para ganhar o seu bebê, as mulheres, em Palmitinho, mas fazendo com que elas se sintam bem em Frederico, eu tenho certeza absoluta que aqui as pessoas da região vão vir aqui também. Elas não vão se deslocar para Passo Fundo, Erechim, para outros centros. Então nós precisamos, primeiramente, fazer com que a saúde seja uma referência e que as pessoas busquem aqui as especialidades necessárias para o seu atendimento. E é isso que nós vamos buscar. E assim começa a crescer nós retomarmos o crescimento e o desenvolvimento de Frederico, irradiando também para a comunidade dos nossos vizinhos. E também o próprio Frederico em Luz, pessoal. O próprio Frederico em Luz irradiou. Quando nós implementamos aqui o Frederico Luz, que foi um grande sucesso, deu visibilidade ao nosso município a nível de Rio Grande e a nível de Brasil. Os outros municípios também começaram a se preocupar e começaram a criar alternativas para que as pessoas dos seus municípios, elas permanecessem lá nos seus municípios para ver o que eles estavam fazendo e gastar o seu dinheiro lá no comércio local. E assim nós fizemos isso. Nós fizemos, Frederico, passou mais de 120 mil pessoas, o fluxo de pessoas, num determinado ano lá. E isso irradiou, fez com que os outros municípios também se alertassem e criassem alguns eventos para atrair a sua população para que permanecesse lá. E nós temos investido fortemente no Frederico em Luz, para o comércio ganhar dinheiro, isso vai gerar riqueza, vai gerar renda para o comércio, consequentemente gera imposto para a administração pública.
Foi abordado nos debates e também nas entrevistas que fizemos aqui agora, um ouvinte quer saber como é que você pretende agir na área social, na área habitacional, porque a gente sabe que tem muitas famílias, né, para nós, que necessitam de um auxílio, seja do município, do estado, para conseguir se estruturar um pouquinho que seja. Como é que você pretende trabalhar isso?
Exatamente. Olha, Ângelo, na área social, nós fizemos muito investimento na área social, na nossa época. Nós fizemos um pão na mesa, 500 famílias recebendo cesta básica. Sei que fomos muito criticados por algumas pessoas que têm muito dinheiro. Fomos criticados. Mas o que que acontece? O que que acontece com o pão na mesa que nós fazíamos? As mães, nós criamos uma estrutura dentro da área da assistência social para que elas aprendessem fazer artesanato, jardinagem, manicure, pedicure, e adquirimos uma máquina de fabricar fraldas, onde elas faziam, fabricavam as fraldas, e nós com essa fábrica de fraldas, porque a prefeitura também, a administração, é responsável em abastecer também o próprio hospital e o asilo dos velhinhos, nós construímos essas fraldas e levamos lá para o hospital à disposição das pessoas carentes, mais humildes, e lá no asilo dos velhinhos. Então isso, no lar dos idosos. Então isso fez com que esse trabalho fosse magnífico. E as crianças que estavam bem alimentadas, elas deixavam de ir no posto de saúde buscar o seu remédio. Então isso já nos dava, nós investimos num lado numa cesta básica, por outro lado nós economizávamos na economia de remédios. Na área da habitação, isso nossa população pode ter absoluta certeza que nós vamos investir muito. Nós queremos fazer dois grandes projetos modernos em Frederico, na área da construção. Um vertical e um de casas populares. Nós precisamos atender as pessoas da nossa comunidade que não tem casas para morar, que pagam aluguel, e elas precisam economizar esse valor do aluguel para elas comprar utensílios domésticos, para elas incrementar a renda familiar. E também não só na cidade, mas nós vamos implementar essas ações da casa de moradia no setor da agricultura. Na época nós construímos em torno, se eu não me engano, em torno de 66 casas no setor da agricultura para jovens que estavam casando, não tinham sua casa, mas tinham o terreno. Então nós construímos essas casas, e hoje eu visitei muitas nessa campanha, muitas casas, muitas pessoas nos agradeceram, mostraram as casas delas, muito bonitas, bem equipadas. Então isso nos engrandece, e nós queremos fomentar a questão da habitação para o nosso município.
Questão.
E a reforma, quero colocar também a reforma. Vi muitas casas com muitos problemas da reforma, e nós tínhamos um programa, o Pró-Morar, Morar Melhor. Um programa que nós buscamos recursos para auxiliar aquelas pessoas que têm casas que falta forro. É desumano, pessoal. É desumano. Quer dizer que é desumano a casas que eu vi que precisaria pouca coisa. Ou é um forro, ou é um assoalho, ou é uma janela. Tudo isso nós queremos fazer para a nossa população que precisa. Nossa população mais carente, mais humilde, nós vamos estender a mão para ela, sim. Nós vamos estender. Eu sempre fui uma pessoa, desde a minha nascença, sofri muito na minha vida, fui vendedor de picolé, volto a afirmar isso, categoricamente, vendedor de fruta aqui no centro da cidade, vendedor de jornal, entregador de jornal, trabalhei em fábrica de madeireira, enfim. Tivemos uma vida muito difícil quando nós perdemos o nosso pai, e eu tinha 8 anos de idade. Mesmo assim, a nossa mãe nos criou com muita energia, né, com muita disciplina, e hoje nós estamos aí já com uma vida mais privilegiada. Então não me custa nada, eu como gestor, tendo a caneta na mão, poder auxiliar as pessoas que mais necessitam do poder público. Essas pessoas, elas podem contar com o Panosso e com toda a minha equipe. Com certeza nós vamos auxiliar elas, como também vamos auxiliar as pequenas indústrias e médias indústrias do nosso município. As pequenas indústrias, vi muitas, Ângelo e Teles, muitas pequenas indústrias no sufoco, apertadas, num local apertadíssimo, nos porão de suas casas, e nós queremos transformar essas pequenas indústrias para que elas cresçam. Nós vamos ajudar financeiramente, com projetos, vamos colocar o balcão do empreendedor para auxiliar elas a liberar alvarás de licenciamento, de corpo de bombeiros, enfim, dar toda a atenção possível para desburocratizar a sua atividade. E nós queremos ajudar essas pequenas indústrias do nosso município, com o nosso comércio, do nosso prestador de serviço, para que eles cresçam e gerem emprego e gerem renda para o município.
Nesta área, na anterior que você falou, Panosso, do acesso às questões sociais, eu imagino que seja, e a gente ouve as pessoas reclamarem do poder público de uma forma em geral, não apenas no município, que é em relação a estabelecer as regras de acesso a essas coisas. Quem ganha primeiro, quem leva primeiro, quem tem direito à hora-máquina primeiro, ou a casa, ou mesmo qual a empresa atender primeiro. Quais os critérios, como é que vai trabalhar essa questão em relação eu pergunto de uma forma geral, o acesso ao poder público, como é que se estabelece critérios de forma que as pessoas compreendam que se às vezes demora um pouquinho, é porque alguém chegou primeiro e por isso que vai levar. Como é que trabalha isso, Palácio? Porque isso é uma grande questão para o administrador, né?
É, na área, existe cadastro dentro da área social, da Secretaria da Assistência Social, e a gente vai fazer esse cadastro. Primeiramente tem que ajudar, auxiliar as pessoas com situação de vulnerabilidade social mais complicada, mais difícil. Esse é o primeiro critério. Mas existem fichas, existe um estudo técnico onde vai ser visitado família por família, você faz um levantamento e nós vamos colocar dando prioridade para as pessoas mais necessitadas. A exemplo também das horas máquinas, nós tivemos muitas horas máquinas distribuídas para os agricultores. Nunca na história de Frederico houve, vou fazer uma referência ao nosso ex-presidente, né, Lula, que dizia que nunca na história do Brasil, mas nunca na história de Frederico houve realmente um agricultor buscando recursos, né, buscando um cheque, buscando dinheiro lá na prefeitura, pelo trabalho que nós desenvolvemos na distribuição de horas máquinas. Então, nós queremos fazer programas para os agricultores na distribuição de horas máquinas gratuitas, né? E os programas sociais têm que fazer. Nós temos que fazer. Aliado ao crescimento e ao desenvolvimento de Frederico, que nós queremos desenvolver a indústria, desenvolver o comércio, desenvolver os prestadores de serviço, nós temos que estar caminhando ao lado também das pessoas que também necessitam do poder público. E isso nós temos que conviver em harmonia. E nosso trabalho, a nossa equipe de trabalho vai realmente fazer caminhar junto. Nós vamos desenvolver, retomar o desenvolvimento de Frederico e também se nós gerarmos emprego, Teles e Anjo, com certeza as pessoas que estão numa situação mais complicada, elas vão ser admitidas no emprego e não estão precisando mais do poder público. Elas vão tocar a vida delas por conta. Esse é o nosso caminho, Frederico. Nós vamos ajudar nossas empresas, nossas indústrias, para elas admitir pessoas da comunidade, pessoas mais humildes, vamos qualificar esse pessoal, vamos qualificar eles, e eles vão ser admitidos, e de repente não precisa mais do poder público ficar trabalhando num projeto Morar Melhor, porque eles vão comprar os seus materiais para aumentar sua casa, eles vão construir sua casinha, eles mesmos vão comprar seu alimento, eles mesmos vão comprar, né, utensílios domésticos. Então são essas necessidades que nós queremos fazer. Nós vamos fomentar a nossa indústria, o nosso comércio, e com certeza as pessoas vão ser admitidas e nós vamos gerar muitos e muitos empregos em Frederico.
Panosso, a gente sabe que muitos projetos de uma administração, elas ultrapassam 4 anos, né? Eles são pensados mais para adiante ou daqui a pouco mais ajustados no fim de uma administração, acabam ultrapassando, indo para outra administração. Nós temos aqui em Frederico alguns projetos que, da atual administração, que agora serão tocados ou analisados, enfim, viabilizados pela tua administração. Temos no caso o estacionamento rotativo, que foi aprovado na Câmara e ainda não entrou em funcionamento, não sei se esse ano ainda entra ou não, ou se vai ficar para a tua administração analisar essa situação. A implantação de guarda municipal para cuidar tudo isso. Temos o Parque das Indústrias também, que é um projeto que está andando e certamente vai ficar aí nas mãos da tua administração também. Como é que tu pretende trabalhar esses projetos que vão ser herdados por você, digamos assim?
Olha, Ângelo, tudo que é bom que está em andamento, nós temos que aproveitar. Nós não podemos ser um gestor, ser um prefeito que não toque as obras do seu antecessor. Mas nós vemos um parque da indústria que está lá, um parque 2 lá que está lá, só que tiraram o mato dela. Essa é a verdade. O que que tem por trás da... O que que existe lá naquele local? Só tiraram o mato de lá e desmataram aquele lá, 3 hectares de terra, se eu não me engano, ou mais até, desmataram lá. Então, só existe isso. A gente espera, né, que tudo que for de bom a gente vai dar continuidade, com certeza, que tiver em andamento aí.
Para o nosso orçamento, muitas são as necessidades, sempre teremos, né, necessidades, e tem um orçamento. Como é que administra essa questão toda? E até, como estamos num período pós-eleições, os debates eram no sentido, fala-se em fazer muitas coisas, mas e como é que dinheiro para isso e tal? Como é que tu vê o orçamento do município, já com a experiência da administração anterior? Estamos bem, não estamos? Qual é que é a situação? Como é que teremos dinheiro para essas propostas todas?
Teles, eu quero dizer que o nosso orçamento é significativo. Ele não é um orçamento baixo. Nós criamos, inclusive, na nossa época, nós criamos uma base, tanto na agricultura, avicultura, e hoje está aí dando um reflexo muito positivo, comércio. E eu quero dizer para a comunidade que, além do orçamento próprio da administração, o prefeito, a sua equipe, tem que buscar recursos do governo federal e do governo do estado. Existe recurso, existe muitos recursos. E isso sempre, em todos os ministérios, existe recurso. Agora, nós temos que saber buscar esse recurso. Nós temos que ter os projetos na mão e ir lá sentar na mesa com o ministro, com os seus assessores, e mostrar que é viável o nosso projeto para ser implantado no nosso município. Então, é isso, é de fundamental importância, Teles, que o orçamento aqui nós tocamos. É bom o nosso orçamento. Houve muita choradeira de prefeitos, muita choradeira, e eu não acredito. Como eu passei lá na administração, eu sei que esse orçamento é muito bom, é significativo, é um valor ideal para nós tocarmos o nosso projeto aqui em Frederico, e demais recursos nós vamos buscar no governo federal. Nós vamos buscar no governo federal, nós temos a BR-386, nós temos os trevos de acesso, nós temos as passarelas que nós temos que já dar andamento, já entrei em contato também com o ministro dos transportes, já entramos em contato com o deputado Cajá, que tem um acesso livre lá no DENIT, no Ministério. Nós já entramos em contato com o DENIT e nós vamos implementar essas ações no nosso governo. Vamos implementar. Evidentemente que nós vamos pegar um orçamento dessa administração e nós precisamos depois construir o nosso orçamento. Uhum. O ano que vem, 2017, nós vamos estar trabalhando com o orçamento dessa administração. Mas nós vamos implementar depois, em 2018, já o nosso orçamento.
Uhum. A questão do hospital, para nós já até falamos da questão da UPA, a relação hospital-prefeitura é sempre para o cidadão sempre é um tema, né? É uma pauta. Como é que trabalha essa questão? Hoje é uma estrutura que é pública, mas administrada por uma associação. É assim que vai continuar? Qual é que vai ser a interferência, a participação do município nessa questão, uma vez que o hospital tem vários problemas além do plantão?
Sim. O hospital, eu acredito que nós temos que deixar assim, essa sociedade, né? Mas sem interferência do poder público, sem interferência do prefeito lá, querer indicar qualquer pessoa para assumir um cargo lá, que não tenha competência. Isso não se admite mais. Nós vamos construir o nosso hospital, nós vamos revitalizar o nosso hospital. Em primeiro lugar, nós temos que trabalhar o nosso hospital como uma empresa. Uma empresa que dê resultado. Esse é o nosso hospital. Temos que ampliar o nosso hospital, tanto fisicamente como nas especialidades do nosso hospital. Mas, acima de tudo, nós vamos ser grande parceiro do Hospital Divina Providência. Afirmei categoricamente que no nosso mandato não vai faltar plantão médico. Não vai faltar plantão médico. A não ser se todos os médicos desaparecerem de Frederico, que eu não acredito que vão sair daqui. Mas acredito muito que nós devemos assegurar o plantão médico. E o hospital é uma fonte de desenvolvimento para o município. E nós precisamos incrementar o poder público, a nossa gestão, nós vamos estar ao lado. Vamos sentar com a classe médica, vamos dialogar, vamos achar alternativa de fazer com que o nosso hospital ele cresça em todos os sentidos, atenda a nossa população. Vamos buscar especialidades para atender gratuitamente, pelo SUS também. Nós vamos ter essa conversa franca com nossos médicos. Nós vamos abrir, nós temos uma dívida grande no hospital, nós vamos achar a solução. Nós vamos buscar essa solução para resolver o nosso problema, servidores lá do nosso hospital recebendo com atraso, isso aí não pode acontecer, isso não pode acontecer. Sou contra isso, como também sou contra que o governo do estado pagar salários parcelados, sou totalmente contra isso. Então nós vamos revitalizar o nosso hospital e vamos encontrar meios para que o nosso hospital saia desse sufoco e ele tenha como, aqui no Norte do Rio Grande do Sul, aqui em Frederico, seja uma referência em saúde para toda essa grande região.
Como é que vai funcionar o acesso do povo ao prefeito para nós a partir de janeiro? Porque a gente sabe, às vezes o pessoal liga, mas eu tento falar com o prefeito, tento falar com o secretário, um passa para o outro passa para um, e no fim eu não consigo falar com ninguém. Como é que vai funcionar lá em 2017 para nós?
Olha, Ângelo, na minha época a gente sabe que a gente se envolve, eu me envolvi muito na questão de projetos, de sair, buscar recursos e tal, e muitas vezes a gente não estava lá.
Sim.
Na administração. Mas nunca deixei de atender uma pessoa que fosse desde a mais humilde até a mais abastada, mais, né, com mais bens. Eu nunca deixei de atender a população. E assim vai ser assim no nosso mandato a partir de 2017. Se eu puder arrancar uma porta do gabinete, vou arrancar fora. Fazer que nem o meu irmão em Palmitinho lá, é só porta aberta. Aí o panócio lá de Palmitinho, prefeito, atende, vai promotor, vai juiz lá, vai quem quiser, vai governador, a porta aberta. Esse é o caminho. Quando a gente está administrando um órgão público, a gente não tem nada que esconder. Tudo tem que ser transparente. Não tem nada que esconder. E, mas claro, evidentemente que a gente vai ter as reuniões, sim, né? Sim, óbvio, a conversa, né, com os secretários, isso é
mais
isso
reservado, é, né?
Mas nós vamos ter que ter um dia, vamos ter que achar uma maneira de conversar com a população, qual o dia que nós vamos atender a população. Mas o nosso interesse é ir lá no bairro, é ir atender as pessoas lá no bairro, ir lá nas comunidades, dialogar com eles, conversar e achar, fazer com que o poder público vá até o bairro. A exemplo do que nós fizemos na nossa administração, quando nós descentralizamos a saúde em Frederico, construindo postos de saúde no bairro Primavera, no bairro Santo Antônio, no bairro Aparecida, né, deixamos o valor já na conta para a construção do posto de saúde na frente do Correio, naquela área de terra quando que nós ganhamos o Dr. Aires. Então essa descentralização nós queremos ter também na nossa administração.
Eu tenho duas perguntas para nós que vieram dos ouvintes. Uma é referente aos CCs. Você vai diminuir o número de CC, como é que vai ser essa questão? E a outra é em relação ao parque de exposições. Como é que se permanecerá como está? A questão do kart, o pessoal pergunta o uso daquele espaço e outros espaços, que tem outras entidades que ocupam o parque de exposições, como é que tu vai tratar essas questões?
É, a questão dos CCs, nós precisamos, no primeiro momento, nós temos que enxugar a máquina administrativa. E quando eu me propus concorrer, eu disse que essa é a função do gestor. Nós temos que fazer uma gestão eficiente. Nós temos que colocar as melhores pessoas lá dentro para administrar. Se a pessoa não for competente, a cadeira vai ficar vazia. Eu não tenho por que o povo ficar pagando salário de alguém. Não existe como pagar salário de alguém e sem trabalhar. Então nós queremos os melhores nomes. O parque de exposição, nós vamos trabalhar nessa questão do parque também, nós vamos colocar um gestor do parque, nós vamos dialogar, tudo que for bom nós vamos conservar, e nós precisamos, no nosso parque de exposição, nós temos as feiras, nós queremos colocar, além da feira tradicional da Expofred, nós vamos colocar também, nós vamos fazer, criar a feira municipal, a nossa feira com empresas apenas locais, para expor o seu produto tecnológico, o seu comércio local. E essa vai ser uma feira apenas das pessoas que estão estabelecidas no nosso município. Então nós vamos intercalar a feira normal, a feira da Expofred, que já é um marco, né, uma referência, e a feira do nosso município, das pessoas, fazer uma grande feira municipal para que as pessoas possam vender seus produtos da nossa terra, lá no parque de exposição.
Muito bem, 11 da manhã, 22 minutos, a gente teria muitos assuntos para conversar para nós, mas certamente voltaremos a conversar ainda antes da sua posse como prefeito, e certamente teremos muitos e muitos papos ainda pela frente. A gente deseja, claro, que você tenha uma ótima administração e que certamente faça o melhor possível aí para a nossa cidade.
Tá, obrigado, Ângelo, obrigado, Teles. Eu quero dizer que nós queremos ser muito parceiros da Rádio Comunitária, e dizer para a comunidade frederiquense que podem nos aguardar, nós não vamos decepcionar a minha sociedade, a família frederiquense, como eu disse que eu não quero decepcionar a minha família, minha esposa, meus filhos, não vamos decepcionar também a família frederiquense. Quero estar ao lado, vamos dialogar, vamos encontrar as melhores alternativas para que Frederico realmente retome o desenvolvimento e o crescimento de Frederico, ajudando inclusive e irradiando a nossa região. E mais uma vez agradeço a Deus por estar aqui e agradeço a toda a nossa militância que nos ajudou a chegarmos aqui com essa grande vitória aí, uma vitória esmagadora, sem dificuldade, né? Que trabalhamos muito, mas está aí o resultado das urnas que nos buscaram novamente de volta para administrar Frederico Vessal. Meu muito obrigado a todos os nossos ouvintes, um grande abraço e me aguarde que nós vamos conversar muito, dialogar muito com a sociedade frederiquense.